Deus abençoe, tenham todos um bom dia, né, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí, para nós começarmos a nossa ministração da palavra. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Pode ler para nós aí, por favor, filho.
Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e terríveis coisas, que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão.
Amém. Então, Deus, ele, interessante, a gente vê, há duas classes de gente no mundo, há dois segmentos de gente, de pessoas no mundo, aquelas pessoas que tem compromisso com Deus e aquelas que não têm compromisso com Deus. Pelo que eu vejo nas Escrituras, é assim. Aqueles que são filhos de Deus, né, que Deus escolheu para ser filho, aqueles que serão os herdeiros de Deus, que vão constituir o reino de Deus. Então tem uma classe de gente, um segmento de gente no mundo inteiro, e esse povo é um povo que Deus cuida dele, é um povo que Deus, eu tenho visto, e ao longo desses dias, desse tempo que a gente tem procurado servir a Deus, a gente tem visto isso, que tem um povo realmente diferente de outros povos, e esse povo que é considerado o povo de Deus, é considerado o povo de Deus, quer dizer, Deus está formando esse povo, ele está ainda como edificando a igreja. Então, esse povo é a igreja. Você tem que botar, prestar bem atenção, assim, mais em mim do que a pessoa que está chegando, né? Presta atenção em mim, porque a pessoa que está chegando, meu Deus, vai ficar aí até o fim. Mas estudar, analisar, pensar, fazer todo tipo de pesquisa que for preciso com relação a esse povo, né? Estudar esse povo em meditação, em leitura, em consultas, né? Para saber tudo a respeito desse povo, porque é o povo do qual você faz parte. É um povo que você é membro desse povo. Não é uma denominação, não é uma religião. Presta atenção. Não é uma denominação, não é uma igreja religiosa. Não é isso. Pode ter certeza que é um povo espalhado na terra inteira, um povo, às vezes, que não tem como congregar, porque a congregação, o que foi falado ontem, é importante demais para a igreja, a congregação. Por que que é importante? Porque quando nós congregamos, nós temos a oportunidade de uma pessoa falar uma coisa, outra pessoa falar outra coisa, contar um sonho, contar uma visão, tudo. E que pode, essas coisas podem ajudar, nos ajudar na nossa busca, na nossa busca. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor em primeiro lugar. Buscar Deus. Então, nessa nossa busca, nós somos muito ajudados pela congregação. Amém? Pela reunião, pela comunhão, nós somos muito beneficiados. Então, vou dizer, feliz aquele que tem a oportunidade de reunir. Lá em Silvânia, por exemplo, nós temos uma irmã em Silvânia que parece que ela já arrumou mais alguém lá, parece, para reunir com ela, né, Carmen? Arrumou mais uma. Então agora são duas. Então você vê que dificuldade que é, porque ela é sozinha. Ela ficou muito tempo sozinha, só, guardando a fé, buscando a Deus, entrando em contato com irmãos fora, por telefone, por carta, de alguma forma, procurando ali ter comunhão. Nós temos em Araguaína um pessoal pequenininho e sofre muito pela falta de comunhão, sofre muito pela falta da congregação. Deus disse: congrega, meu povo, reúne, meu povo. Mas se a pessoa que estiver sozinha num determinado lugar e ela orar a Deus, perguntar para Deus, Deus vai arrumar algumas pessoas para que ela não fique só. Eu tenho certeza disso, para que ela não fique só. Mas voltando a dizer, é importante, é fundamental, é de muita valia a congregação, a reunião. E nós temos que valorizar ao máximo a reunião. Tornar a reunião cada vez mais forte, tornar a reunião, a congregação, cada vez mais importante para nós, proveitosa para nós. Porque nós só vamos dar realmente valor quando a gente perder a reunião, perder a congregação. Amém? Eu lembro dos judeus, a história nos conta dos judeus, que você sabe que os judeus, ele foi o povo de Deus, naturalmente, foi o povo de Deus durante muito tempo, até a vinda de Cristo, que abriu os olhos daquele povo para entender, porque eles não entendiam. Eles estavam com tudo na mão, mas eles não entendiam, muita coisa eles não entendiam. E quem abriu os olhos daquele povo foi uma pessoa só. Uma pessoa só, foi Jesus Cristo. Imagina Jesus como homem, sozinho, enfrentando toda aquela burocracia que existia. E Jesus sozinho, ele começou então a abrir os olhos, que nós também hoje fazemos parte dessa nova vida, né? Essa novidade de vida que é o Evangelho. A partir de Cristo, começou então a mostrar muita coisa, não só para os judeus, mas também para os que também não eram judeus. E eles, como eu disse, nós fazemos parte dessa geração, dessa nova geração. E a importância da congregação foi se tornando cada vez maior. Os judeus, apesar de, pela lei, quando perseguidos na época da guerra, da Segunda Guerra, houveram muitas guerras, mas essas duas, a primeira grande guerra, a segunda grande guerra, essas duas guerras que deixaram marcas profundas na sociedade, na humanidade. Então, foram as guerras que mais sobressaíram sobre as outras. Então, a segunda grande guerra, uma das coisas que prejudicou demais os judeus foi isso. Eles perderam, por causa da perseguição, eles não tinham como congregar, eles não tinham como reunir. Então, quando um judeu encontrava com o outro, era uma festa. Quando um judeu encontrava com o outro, eles não queriam mais se separar, quando um judeu encontrava com o outro. Mas eles não podiam ficar juntos. Eles tinham que ficar separados, porque, caso contrário, quando era encontrado um, eles queriam saber dos outros. Eles viviam clandestinamente. Eles viviam de uma situação difícil. E eles sentiram falta demais. Quem vê a história percebe o quanto era difícil para eles não congregar, não reunir. Então nós precisamos valorizar mais a nossa congregação, a nossa comunhão. O que que é comunhão? Então você vê, por exemplo, eu sempre digo que a Igreja Católica tem na sua tradição coisas que são importantes. É feito sem entendimento. É um mal. É feito sem saber o que está fazendo. Mas para nós hoje que enxergamos, como foi falado ontem, aquele que vê não... Ele diz, Jesus falou, olha, eu vim para que os que veem não vejam, e os que não vê, vejam, né? Então ele falou, ele ia mudar realmente toda estrutura do povo de Deus. Aí começou então a fundação da igreja, a criação da igreja. Começou então a igreja. A igreja, ela hoje, ela é constituída, esse povo de Deus que existe, que esse povo de Deus, ele é constituído pelas pessoas que são cegas, que não veem, né? Não foi assim que ele falou? Eu vim para que os que veem não vejam. É assim mesmo? Tem hora que eu faço confusão. E aqueles que veem, fiquem cegos. Então a igreja é constituída por aqueles que não veem, né? Assim? E querem ver. Querem ver. Então ele cegou, ele agora, daqui para trás. Quem abre os olhos sou eu. Daqui para trás é só o que eu mostrar. Daqui para frente é o que eu mostrar, é o que eu falar. Então começou a edificar, começou o povo de Deus a ser formado a partir dali. A partir dali começou a ser formado o povo de Deus. Então Jesus Cristo passou a ser a primeira pessoa a fazer parte desse povo que eu estou falando. Para trás, o que ficou para trás vai ser julgado por Deus. Quem morreu vai ser julgado por Deus, como aconteceu. Jesus desceu à mansão dos mortos. Ele, na ressurreição, ele ficou 3 dias. Ele foi, falou com os espíritos que estavam lá com Abraão, Isaac, Jacó, etc. Esse povo todo morreu peregrinando a terra. Esse povo todo morreu buscando essa congregação, buscando essa. Eles queriam ficar juntos, mas não podiam. Por que que eles não podiam ficar juntos? Eles queriam morar juntos, eles queriam ter tudo em comum. Eles pelejaram da mesma forma que nós hoje estamos lutando, pelejando. Eles também pelejaram para ter tudo em comum, para ser um povo separado, para casar, né, o judeu com a judia. E não podia judiar, né, com a judia. Era para ser um povo separado, porque estava escrito lá. Mas tinha mais coisas. Precisava de enxergar mais. Eles ficaram ali. Eles ficaram ali parados, querendo viver aqui na terra. Querendo viver aqui na terra. Assim, né? Quando nós começamos aqui a cooperativa, a gente tinha também em mente. Nós também não enxergávamos direito. Nós não víamos, né? E aí nós também tínhamos a ideia de que nós pudéssemos ser um povo unido. Nós entendemos assim, que o Ramiro, que sabe tirar uma torneira e colocar uma torneira, pudesse ajudar todos os irmãos. Nós pensamos, né, que o Vitor, que sabe ligar um disjuntor, etc., tal, pudesse ajudar os irmãos. É que aquele que fosse médico ajudasse o outro, o que fosse dentista, odontólogo, que ajudasse o outro. Nós pensamos que nós podíamos morar perto um do outro. Nós pensamos que alguém pudesse morar dentro, aqui dentro, para poder apagar as luzes, para poder. E a gente pensava. Podia deixar o cofre aberto. Lembra? Falou, ó, pode deixar o cofre aberto que ninguém mexe. A gente nunca imaginava que ia ter inimigos no nosso meio. Não pensava assim. É que uma pessoa que viveu 10 anos no nosso meio, que comeu na mesa com a gente, que etc, etc, pudesse vir tornar a ser inimigo. E tudo isso é falta de quê? Falta de quê? Falta de visão, falta de entendimento. Mas, por causa disso você para? Por causa disso a gente recua? É. Nós pensávamos que podíamos colocar os bancos, que não tinha importância. Porque a igreja começou sentada no chão. Ela começou, como foi eu, nós falamos ontem, ela começou assim. Não tinha onde sentar, sentava no chão, etc. Para dar mais conforto, nós pensamos que podia pôr os bancos. Né? Mas agora parece que ficou decidido aí que nós vamos tirar os bancos. O pessoal vai sentar no chão. Para ver se volta, né, a pensar direito. O certo é que continua sendo difícil a formação do povo de Deus. Continua sendo difícil, como foi desde o começo, a edificação do povo de Deus. Mas esse povo vai existir. Mas esse povo, querendo ou não, ele vai existir. Ou seja, ele existe. Ele existe. Né? Ninguém põe na cabeça que é certo que haja uma igreja ali na avenida que não combina conosco aqui, ó. Que a outra está ali que não combina com a gente. Que uma pessoa começa a cantar, de repente a pessoa que começa a cantar torna um problema para a igreja. Né? A pessoa começa a cantar, tem uma voz bonita, tal, faz uma música, mas de repente torna um problema para a igreja. A igreja que eu falo é de um modo geral. Mas não é? Aí tem uma assembleia aqui, ó. Com boa intenção, mas de repente aquela assembleia não presta. Aí tem que criar outras assembleias. E a assembleia daqui não mistura com a assembleia de lá. Chama de irmãos, cumprimento, paz senhor, certo e tal. Mas são separados, são divididos. Então, tudo isso, gente, requer de nós o quê? Requer de nós o quê? Hã? Requer de nós... Pega o microfone, pega, fala aí. Pega aí, fala para nós. Eu falei tudo isso, será que não deu para entender nada? Como é que a gente busca Deus? Busca Deus. Como que a gente busca Deus? Buscai. Como é que a gente busca Deus? Eu falei, através da congregação. O que mais? Leitura. O que mais? Consulta. Meditação. Invoca. Invoca o Senhor. Visão. Sonho. Tal, etc. Você tem que ir furando o buraco. Você tem que buscar Deus. Até achar. Até encontrar. Um denominador. Até você encontrar. Fala, não, eu sei. Como Paulo falou. Eu sei. Agora eu sei. Agora eu sei o que eu achei. Encontrei. Agora eu sei em quem eu tenho crido. Agora eu posso morrer. E Jesus Cristo foi essa luz que veio ao mundo Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para nós não está não tão difícil. Para nós não está tão difícil. É só a gente tirar como fundamento, como base, isso aqui, ó. A pedra principal. Ela é a pedra de esquina, a pedra principal. Daqui para frente, eu posso colocar todas as outras pedras, desde que essas outras pedras sejam alinhadas por essa aqui, ó. Eu posso construir, edificar, mas tem que ser em cima, tem que ser nessa, sobre essa pedra aqui. Amém? E é exatamente aí que está o problema. Por que que divide assembleia com assembleia com assembleia? Aí fica assembleia assim, assembleia assado, assembleia não sei de onde. Por que que tem as divisões? O tropeço é naquela pedra. É porque algum problema está contrariando ali aquela pedra. Então o que é que nós temos que fazer? Aí você cansa, pega a sua Bíblia, encosta, para de buscar a Deus, para de meditar, para de fazer oração, para de ler. E aí você esquece, se envolve com outras coisas e tal, e ficou. Será que você encontrou Deus? Será que você achou Deus? Será que você já chegou aonde tinha que chegar? Parou. Todo mundo aqui vai concordar comigo que já leu mais, já buscou mais a Deus.
É verdade, com certeza.
O que você está buscando ultimamente mais mesmo?
Casar.
Isso. Né? Hoje você acorda pensando no quê?
No casamento.
É. E passa o dia inteiro pensando
no casamento.
No casamento. Tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer, tem que arrumar, tem que preparar, tem que ajeitar, tem que alugar, tem que... Né? Assim, o Elmo teve, passou uma temporada aí, só pensava também naquilo, né, Elmo? Aí, achou, arrumou, ajeitou, né, Luciano? Né? Aí, acabou, então... Só que depois, dali para frente, parece que não dá sequência, acabou, não, aí ele não tem, ele perdeu o gosto, perdeu a fome, a vontade. Presta atenção, você vai cavar um buraco, para poder procurar alguma coisa, vai cavar o buraco, aí você está cavando, aí você para um ano de cavar. Para um ano de buscar. Quando você volta, como é que está aquele buraco? Como é que está o buraco? Hã? Como é que está o buraco?
É cheio de novo.
É mesmo. Ali, ó, que você voltar ali, tá, fechou, já encheu, já caiu o cisco, já a chuva veio, trouxe terra, areia para dentro, e etc. Você vai ter que começar tudo de novo. Então não pode parar para estudar. Parar para trabalhar. Parar para fazer isso, para fazer aquilo. Não pode parar. Os judeus, durante a guerra, em plena guerra, eles não podiam parar. Eles não queriam parar. E o que eles fizeram foi realmente tirar dos judeus aquela força que eles tinham, que era o quê? A unidade, a congregação. E eles lutaram de todas as formas para não separar. Agora, nós paramos, ameaçados por uma coisa ou por outra, nós paramos para estudar. Aí, quando a pessoa volta, parou para casar, parou para namorar, parou... Aqui, presta atenção para você ver como é que a pessoa começa a afastar. Às vezes a pessoa estava todo dia aqui sentada, todo dia sentada, todo dia aqui, nesse lugarzinho aqui. Aí, de repente, a pessoa afasta. Vai atrás saber por que que afastou. Foi o quê? Hã? O que que fez ela afastar? Isso. Foi um namorado. Um namorado. Um namorado é uma coisa à toa. Não quer dizer que namorado é à toa, não. Mas é um namoro. Por que não pode namorar e buscar Deus ao mesmo tempo? Eu quero, aí é o que eu estou querendo chegar. Não desprezar a igreja. Não desprezar a congregação. Continuar no mesmo ritmo. Continuar entendendo a importância que é o povo para você, o irmão para você. Olha aqui, ó. Você tem um corpo. Você tem um corpo, né? Ontem, no final da reunião, o pessoal cantando. No final da reunião, o pessoal cantando. Lembra qual a música? Qual foi? Hã? Como é que é, João? Como é que é?
Esse Monte Sião, esse santo lugar.
Neste Monte Sião, neste santo lugar. Neste Monte Sião, que é a casa de Deus, que é o corpo de Cristo. Agora, se você não estudar, não analisar, não pensar, você não vai ver isso aqui que eu vejo. Eu sei a importância da congregação. Eu sei o quanto a igreja é importante. Eu sei o quanto a igreja é importante. Um irmão é importante. A gente sai daqui e vai para Pires do Rio. Quando eu vou sozinho, é uma coisa. E quando eu vou com um irmão, é diferente. Por mais que o irmão que vai comigo, às vezes, não tem jeito de você conversar com ele. Às vezes não tem, né? Às vezes o irmão que vai com a gente, você fala assim, você fala uma coisa... Como é que sua mãe morreu, ele? De repente. Você está puxando um assunto, né? Sua mãe morreu? Morreu. Como? De repente. Acabou o assunto. Né? Às vezes você tenta do outro lado, não acha também. Tenta do outro lado, não acha. Então, a pessoa que vai com a gente... E a reunião? Você gostou da reunião? Gostei. Deus falou alguma coisa com você? Falou. Também não dá sequência, entendeu? Não são todos que você pode, às vezes, né, puxar um assunto e tal, e conversar, estender, porque ele é limitado. Mas mesmo assim, é melhor o cordão, é melhor o cordão de duas, de três, de quatro dobras do que o cordão sozinho. Neste Monte Sião, aí a gente fala o quê?
Nesse santo lugar, eu quero estar contigo, meu irmão.
Lê de novo, fala de novo.
Nesse Monte Sião, esse santo lugar. Eu quero estar contigo, meu irmão.
É aqui, mano. Aí, como é que eu vou viver aqui fora? Como que eu posso viver aqui fora? Às vezes a pessoa está no meio, mas não faz parte do meio. Não pode, gente. E a tendência é de separar. A tendência é da igreja estar reunida e dividida ao mesmo tempo. Ela está reunida e separada. Termina, cada um sai para um canto. E não tem. Não está no monte. Ela não faz parte do monte. Porque o monte é a casa de Deus. Neste monte Sião, neste santo lugar, eu quero
estar contigo, meu irmão.
Meu irmão. Isso aí foi no passado. Que no presente eu quero distância do meu irmão. No presente eu quero distância. Quem concorda comigo aqui? Quem não quer distância do irmão? Vamos ver? Não fica olhando para mim assim, não. Vamos ajudar. O que, que nós falamos ontem? Vamos lá. A congregação é para isso, é para a gente falar. A congregação é exatamente para nós trabalharmos e vermos o que está acontecendo e chegar a uma conclusão e continuar a trabalhar, tocar para frente. Quem quer distância do irmão? Depende do irmão. A Virgínia está dizendo aqui, depende do irmão. Mas, presta atenção, você hoje quer distância da Dora. Estou só dando... Hoje você quer distância da Dora. Amanhã, você quer distância da Dora e da Badia. Pode ter certeza que o diabo, não foi Deus que separou vocês duas, não. Foi Deus, não. Foi o diabo que foi isolando a Rosimeire, foi isolando a Rosimeire. Vou citar o nome, vocês me perdoem, mas eu vou citar o nome, a Eva, o Milton, e Deus não faz acepção de pessoas. Mas aí a pessoa, por falta de entendimento, por falta de luz, por falta, ela começa a se isolar, ela começa a achar, pensar que ela está sendo discriminada, que está sendo... Mas, na verdade, não existe. Por isso que Jesus falou assim, os que veem, não vejam. Não é assim? Os que veem, não vejam. Eu vim para que os que vejam... O que os fariseus, os judeus, os escribas, os fariseus, eles só viam as coisas erradas. Eles só viam as coisas que não prestavam. Amém? Eles não viam, eles não entendiam. Quando Jesus curava uma pessoa no sábado, eles viam aquilo, curou no sábado. Só isso que faltava. Era o quê? Curar no sábado. Então eles viam o que eles não precisavam ver. E o que eles precisavam ver, eles não viam. E aqui tem muito isso, tem muito isso. Continua tendo isso. As pessoas que ficam vendo só o quê? Vendo só o quê? Não precisa ver. Eles ficam vendo só o que eles não deviam ver. E aquilo que era para ver, não vê. Então hoje ela divide com a Dora. E acha que não tem importância. Não, é só com a Dora. Você pensa que é só com a Dora. Mas amanhã você acaba encontrando facilidade para dividir também com a Badia. Amanhã você põe a Badia no meio e pronto, acabou. Você dividiu com a Dora, não teve problema. Se você, quando dividiu com a Dora, entendesse que não posso, eu não posso ficar dividida com a Dora, isso não pode acontecer. Aí a pessoa chega a um ponto de colocar toda a igreja, a igreja inteira não presta. A igreja inteirinha não serve mais. Ele olha assim, ó, na cara de um, na cara do outro, na cara de um, na cara do outro. Não tem nenhum. Nenhum mais serve para ele. Tudo. São defeituosos, são isso. Aqui um é assim, o outro é assado. Um não paga. O outro é mentiroso. O outro, só o perfeito é ele. Só o perfeito é ele. Então era exatamente os judeus. Eles eram cegos guiando cegos. Aí Jesus chegou e falou: olha, vocês estão completamente errados, porque vocês não estão vendo. Eles não viram a viúva colocar lá no gasofilácio as duas moedas, isso eles não viram. Entendeu? Eles não viram quando a mulher lavou os pés de Jesus o que eles viam? Viam que podia pegar aquele. Sempre eles tinham uma coisa melhor para poder dizer. Não era melhor pegar esse vidro de alabastro, que isso é caro demais? Pega isso, por que não dá isso para os pobres? Por que não transforma esse dinheiro e distribui para os pobres? É o que eles viam. E o que Jesus viu foi outra coisa. Amém? Bom, e a conclusão que eu quero chegar é que não é fácil. Continua sendo uma dificuldade enorme. O quê? A edificação da casa de Deus. Continua sendo, aqui é um corpo fechado, é uma coisa fechada. Para entrar tem que ser pela porta, Para sair é livre. E para entrar precisa ser pela porta. Então, eu quero dizer para vocês que continua sendo uma coisa extremamente difícil. Eu, né, quantas vezes eu já, né, tomei conhecimento. A Rosimeire, ela tem vontade de voltar. A Rosimeire hoje, ela está nas festas, está bebendo, está enfiada por aí, tal, etc. Cadê o humilde? Cadê o humilde? Que não perdia uma reunião. Que sentava aqui na frente. A primeira vez não tem importância. Não, ela pode ir, eu não vou. Eu vou ficar aqui. Mas não é fácil. Ele veio o primeiro dia, ele veio o segundo dia, veio o terceiro dia. Mas então por que ele não vem mais? Porque a mulher não vem e ele não vem. Amém? Eles não conseguiram trazer os filhos. Porque via os problemas errados aqui dentro, mas não via os problemas errados na casa deles. Concorda Vocês lembram de a gente falar em reunião de casais, etc., tal, que a mulher não pode concordar com o marido e que o marido não pode concordar com a mulher? Às vezes, porque você... Nós não falamos aqui em reunião de casais? Lembra disso? Que às vezes é muito prejudicial, é perigoso. Às vezes a mulher sai os dois e a mulher concorda com o marido, só porque é marido. Aí se ela tivesse... Não, você é meu marido, eu gosto mais de você, mas eu não concordo com você. Pronto, acabou. Não está certo, do jeito que você está vendo, não está certo. Ela está atrapalhando ou ajudando o marido? Ajudando o marido. Da mesma forma, o marido também poderia ser em relação à mulher. Gosto mais de você, acho você uma gracinha. Amém? Se eu pudesse, ia ter até duas. Mas você está errada. Você está errada. O seu procedimento, da forma como você está vendo, está errado. Você não está vendo isso. Você não está vendo aquilo. Você não está vendo isso. Olha aqui. Você vê isso? Você repara nisso? Você percebe isso? Não. Não. O normal é... O marido, ou então a mulher, falou para não ter problema com a mulher, para não ter problema com o marido, para não ter problema com o filho, para não ter problema com o... Aceita. Concorda. No começo, aí o humilde começou a concordar com a Rosemeire. O humilde começou a concordar com ela, porque eu não posso perder a Rosemeire. Amém? Deus me livre ficar sem ela. E aí, eu lembro do nós fazemos uma reunião aqui, e depois ele foi o primeiro a colocar a Rosemeire contra a igreja. Nós fizemos uma reunião aqui. São coisas que vocês não, às vezes não tomam conhecimento, e nem precisa tomar conhecimento, mas são coisas que ficam, às vezes, comigo. E eu fico vendo, isso vai ser problema lá na frente. Isso vai dar problema lá na frente. Eu não dei outra. Primeiro a Rosemeire saiu. O Humilde não, eu... Mas você vê o Humilde, você está vendo o Humilde aqui? Você tem visto o Humilde aqui? Não viu. Amém, gente? Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor, teu Deus, pede de ti, senão que temas o Senhor, teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus. Não é seu marido, não. Não é sua mulher que você tem que fazer isso, não. Não é sua mãe, seu pai, não. Tem que ser o seu Deus. Por isso ele disse assim, ó, quem não deixar pai, mãe, sei o quê, entendeu? Então, às vezes você não cresce, filha, por causa de quem? Às vezes você não cresce, não chega à estatura do varão perfeito, não se torna uma santa mulher, etc. Sabe por quê? Por quê? Você sabe, por causa de quê? Eu até com medo de falar. Com medo. Mas, o senhor falou agora. Mas pode falar. Você não faz, não caminha por causa de quê? Do Paulo Júnior. Você pode contrariar o Paulo Júnior? Não pode. Ficar sem o Paulo Júnior, Deus me livre. Concorda? Já deu um trabalho danado para poder pegar o Paulo Júnior. Um trabalhão louco, né? Agora, contrariar o Paulo Júnior? E a Luciana Masruel? E a Sônia, mas o Paulinho? Não é a mesma coisa? E você e seu pai? E assim foi. E esse negócio não é de hoje, não. O negócio foi lá de trás. Foi lá de trás. Se tivesse cortado o mal pela raiz, nós não estaríamos passando hoje pela situação que nós estamos passando. Desagradável, sob todo ponto de vista. Mas veio lá de trás, Sônia. Isso vem lá de trás. Foi quando o diabo semeou. Foi quando o diabo semeou. Ele estava, a visão dele é muito maior do que a nossa. Ele lança a semente da desunião, do descontentamento, do mau juízo, das coisas erradas. Ele lança hoje para colher lá na frente. Então nós estamos hoje colhendo uma coisa que nós poderíamos ter evitado, concorda, Paulo Júnior? Se no primeiro dia, na primeira vez, você fala, não concordo, não. Não concordo. Não pode ser assim. Amém? É muito difícil a edificação da igreja. É muito difícil ser um povo santo, santo, imaculado, sem ruga, sem defeito, sem mancha. É muito difícil ser. Concorda, Viviane? Porque você tem que discordar da mãe, do pai. E aí, às vezes, a mãe, para não estou falando do seu caso, né, do caso em geral, eu estou falando assim exatamente o que acontece de um modo geral. Nós esquecemos do compromisso que nós temos com Deus, do que você tem que ser. Jesus disse, olha, se você não deixar pai, mãe, irmão, filho, etc, etc. O que ele falou? Não pode ser, não pode andar comigo, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu irmão, não pode pertencer à igreja, não pode. Então aí fica as manchas. A igreja não pode ter mancha, não pode ter ruga, ela não pode ser defeituosa, ela não pode ser... E no entanto, não é assim que acontece. Por quê? A gente deixa de seguir a Deus. A gente deixa... Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor... Não é o marido, não é a mulher, não é a mãe, não é o pai, não é o filho. É o Senhor. Teu Deus. Engraçado, olha, você vê que é no singular. E que andes tu em todos os seus caminhos, nos caminhos de Deus. Você vai andar nos caminhos de Deus. Rapaz, eu vou te contar, é muito difícil mesmo. A gente, às vezes, no começo, pensa que é fácil. Eu tô pra ver. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Onde é que eu estou falando? Estou chegando. E se não for assim, meu filho, nós não vamos fazer parte da igreja, do povo de Deus. Eu falo nós porque eu me incluo também. Se trocar Deus por qualquer coisa, que fala assim, aqui ó, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não quer saber se é humilde. Deus não quer saber se é Milton, se é Eva, se é o Godoy, se é o Paulinho, se é o Rossini. Deus não quer saber se é o Ramiro, se é o Wellington. Deus não quer saber. Ele só quer saber que você trocou. Ele quer saber que você fez, você trocou, que você deixou Deus. Por quê? Por causa de quê? Não sou eu, ninguém de nós vai poder julgar. O certo é que ele sabe que você apartou dele, deixou dele por causa disso ou daquilo. Se foi por causa de serviço, se foi por causa... Né? Esse dia, se me permite, não, permitam, então vou falar. Permitam, então vou falar. Não. Deus não faz exceção de pessoas. Está errado, está errado. Deus, todos os dias, às vezes eu estou orando, eu estou chorando, eu estou pedindo, eu estou clamando a Deus, para Deus ter misericórdia de mim. Mas não, Fernando? Lá tem um lugarzinho lá que eu passo sempre. Não é porque não tem outro lugar, não. Tem, eu oro em outros lugares também. Eu não posso parar que eu choro. Eu oro em qualquer lugar, dentro do carro, né? Em qualquer lugar eu oro, eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim. Porque quando eu vejo a barba do outro arder, eu ponho logo a minha de molho. Amém? E a gente fala, e a gente às vezes fala, ó, entendeu? Sua batata tá assando. Ó. Nós já tivemos exemplos sérios no nosso meio, exemplos seríssimos no nosso meio, que... aconteceu isso. Se eu pudesse até falar claramente para vocês, até seria bom. Mas eu me resguardo o direito de não falar, para não criar mais problema. Mas a consequência foi seríssima. Por quê? Porque deixou Deus. Deixou Deus. Tema do Senhor teu Deus, ande em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Jesus viu isso. E ele percebeu o quanto ele tinha que ser independente. O quanto ele tinha que ser independente. A Aí ele, né, quando ele fala o evangelho vai e fala, né, os seus inimigos serão da sua própria casa. Quando ele fala isso, os seus inimigos serão da sua própria casa, isso quer dizer que a gente está convivendo com inimigos. Quer dizer, se eu mas aqui ele fala aqui embaixo, quer ver? Ó, ele fala aqui, interessante, versículo 19, pelo que amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Amareis o estrangeiro, o que quer dizer isso aqui? Às vezes o marido é, ou a mulher é estrangeiro. O que é estrangeiro? Que não faz parte. Eu sei que está fora, eu sei que, é estrangeiro. É, não é assim? Mas você vai deixar de amar o estrangeiro? Não, não precisa deixar de amar. Não precisa deixar de amar. Pode amar, amém, gente? Pode amar à vontade o estrangeiro. Você só não pode concordar com ele. Você só não pode comer a comida que ele come. Você não pode pensar como ele pensa. Mas você tem que amar o estrangeiro. O estrangeiro aí quer dizer, não faz parte. Eu falo, olha, não, nós somos inimigos. Nós somos inimigos. Inimigos no entendimento. Estamos juntos, estamos convivendo juntos, tal, certo, mas nós somos inimigos. Mas eu amo você. Eu amo você. Você pode ter certeza que eu amo você. Mesmo sendo estrangeiro. Né? Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. É só por Ele. É Ele. Mais nada. É Ele e mais nada. Você tem que realmente, se você quiser ser feliz, se você quiser ir levar sua família para o céu, creia e será salvo tu e tua casa. Às vezes, essa posição que você toma, você leva sua, você salva sua casa. E se você ceder, você contribui para a destruição da sua própria casa. Principalmente o homem, porque o homem, ele é o cabeça, ele é o responsável, ele é o da aliança mais forte, maior. Principalmente o homem. Amém? Então, meus irmãos, é importante, fundamental, a nossa congregação, a nossa, olha, presta atenção na importância que tem o irmão para você. Não faça acepção de pessoas, não faça acepção de pessoas. Não faça. Não veja o que você não precisa ver. Muito pelo contrário. Deus disse, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Comece a observar e ver. Você vai observar, você vai ver a mulher colocando as duas moedas ali. E você vai ver que realmente isso agradou a Deus. quantas coisas certamente não agrada a Deus entre nós. Agora, que tem coisas que não agradam a Deus? Tem. Tem muita coisa que não agrada a Deus. Mas nós estamos aqui para quê? Deus colocou apóstolo, profeta, mestre, etc., tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, tendo em vista a edificação do corpo de Cristo. Então isso aqui está em construção. Isso aqui está em construção. Agora se abandona e ainda acha que está certo. Nós estamos construindo a igreja, nós estamos edificando a igreja, nós estamos trabalhando. E não é fácil mexer com gente, não é? E não é fácil fazer isso. É a nossa luta, que cada pessoa ela tem também os espíritos que estão ali lutando para poder, como nós falamos outro dia, botamos numa visão aí que Deus deu aí, a águia branca de um lado, a preta do outro, e disputava a alma da pessoa. Na realidade, é isso. Porque o diabo não está preocupado com o seu corpo, não. Ele está preocupado com a sua alma. Deus também, por outro lado, ele precisa, e a gente vê pelo procedimento, pelo fruto, você vai conhecer a árvore. Pelo comportamento da pessoa, você sabe como está a alma dele. Pelo comportamento, você sabe como está a alma. Amém, gente? Amém. Né? Acho que nós podemos terminar. Deus falou conosco alguma coisa? Falou? Falou? O que Deus falou conosco? Wendel. Eu lembro que eu falei ontem, tem que ter coragem de falar. Né? O que Deus falou conosco? Amém? Só isso que ele falou? Foi amém também? O que Deus falou conosco? Além de amém. Além de amém.
O meu problema é esse, eu tenho muita coragem. O mais interessante para mim foi a questão do buraco. Isso é muito importante, né? Como que você, quando você para de cavar para resolver uma coisa, quando você volta, o buraco não está no lugar que estava. E você tem que começar tudo de novo. Então, assim, é muito difícil, né?
E aí, para a pessoa começar de novo?
Muito difícil.
O desânimo. Falta motivação, falta fé, falta começar de novo. Hoje, por exemplo, há 30 anos atrás, para mim, jejuar 3, 4 dias era coisa tranquila, e coisa que eu fazia normalmente. Mas hoje, com a idade que eu tenho, às vezes atrasar o almoço faz mal para mim. Só comer à noite já faz mal para mim. Tem uma série de coisas. Então, começar de novo? Hoje, será que eu seria capaz de começar de novo? De fazer vigília, passar a noite acordado? No outro dia estava normal, saía cedo, ia para o quartel trabalhar. Eu seria capaz de começar de novo?
E por isso que a gente não pode achar ruim, né? A gente tem que achar é bom. Porque Deus chama a nossa atenção, né? E quando a gente para, a gente vai fazer uma coisa, Ele chama a atenção. Agora, assim, depende muito da gente mesmo, de entender que, que ele está chamando atenção e continuar, ou então achar que não é com a gente, né? Achar que não é pra gente.
É.
Então, às vezes a gente acha que está cavando aquele buraco, que nós estamos abafando, que nós estamos fazendo, né? Então, isso, pra mim, assim, me chamou muito a atenção. É a questão de não parar. E a questão, assim, o quanto a gente perde tempo. E aí você volta e começa tudo de novo. Aí você para. Aí você volta e começa tudo de novo. E com isso está indo o nosso tempo, gastando o nosso tempo, gastando aquilo que a gente poderia ter alcançado, já poderia ter chegado, já poderia, né? E que o diabo, ele não vai fazer. E ele, e a coisa mais fácil do mundo é parar para resolver uma coisa. Não é difícil. É qualquer coisa, como o senhor falou. O senhor citou uma série de situações aí. É muito mais fácil. Porque você acha que não consegue resolver o problema cavando. Você acha que aquilo ali, aquela situação, tem que parar uma coisa para fazer a outra. A gente não consegue entender que nós não precisamos de deixar Deus para nada.
Pois é, ué.
Para nada. E a intenção do diabo é justamente isso. Um pouquinho que ele tira, ele já ganha muito ponto. Já ganhei muito terreno. Porque as coisas de Deus tudo é mais difícil. Assim, o nosso corpo não quer, né? A nossa alma, a gente tem que estar o tempo todo chamando a atenção dela. A gente tem que estar o tempo todo brigando com ela. Por quê? Porque não é uma coisa natural. A gente não gosta das coisas de Deus. Né?
E como é verdade, né? Você vai. De repente, ninguém serve para você mais. Entendeu? Não tem mais um irmão. Você não vê mais, você não consegue ver mais, você consegue. Como isso é grave, como isso é perigoso.
E os olhos da gente, né? Passa a ver só aquilo que não precisava mais ser visto. A gente não vê a mulher já chorando nos pés dele, derramando lá. A gente não vê a mulher colocando as moedas lá. A gente não vê isso mais. A gente vê aquilo. Você vê a forma, achei interessante, a forma que o judeu via, né? Ele, nossa, curou no sábado. Não viu que o bem que poderia ter sido feito.
Acabou com o aleijado lá, destruído no chão lá.
O aleijado.
Ele mandou levantar e andar, deu maior problema.
Foi um mal terrível.
Deu maior problema. Por quê? Porque ele pegou, mandou levantar, falou para ele levanta e anda. E aí deu uma confusão enorme. Então, a gente resume na seguinte conclusão. É muito difícil. É muito difícil ser santo, né, gente? É muito difícil ser santo. E está escrito assim. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Que a proposta de Deus para você é que você seja santo. E não tem ninguém melhor para ajudar a gente a ser santo do que a congregação. Do que a igreja. Porque você tem contato com uma pessoa lá fora, mas são contatos assim de mesa de bar. Entendeu? Comendo, todo mundo comendo uma picanha e conversando borracha, ali não tem confusão mesmo, não. Ali não tem confusão, não. Aqui, você quer ver confusão? É aqui. Você quer ver dificuldade? É aqui que você vai ver. A dificuldade é aqui. É aqui que você vê o trem feio. É muito difícil. Vocês concordam que é? Os discípulos chegaram a dizer para Jesus o seguinte: Senhor, então quem será salvo? Quem vai ser salvo? Não, não, Cotone? Ele falou: quem vai ser salvo então? Salvar quem? Ele falou para. Jesus respondeu: para o homem é impossível. Mas para Deus, não. Então, a gente tem que ter a seguinte visão: realmente o que eu preciso é de Deus. eu preciso de Deus. E se todos tiverem a mesma visão, Paulo fala assim: quem anda de acordo com essa norma, quem anda de acordo com essa norma, vai lá e lê para você ver, está escrito lá. Quem segue essa norma, quem anda de acordo com essa norma, não tem problema não. Eu, que, pronto, o problema é esse. Nós não imaginávamos que quando a gente levantou a mão, que quando a gente foi batizado, que quando a gente disse sim, Senhor, eu vou te seguir, Senhor, eu vou, Senhor, Pedro ali atrás de Jesus disse, Senhor, olha, eu vou. Ele falou, olha, o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Se você quiser seguir, você segue. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não. Ele colocou dificuldade. Ele colocou muita dificuldade para que a pessoa seguisse ele. Quem põe a mão no arado não olha para trás. Ele, na verdade, ele colocou muitos empecilhos. Quem quiser, toma sua cruz. Ele não facilitou para ninguém. Para que depois, lá na frente, não viesse a reclamar. Eu te avisei você lá atrás. Te avisei lá atrás. Eu falei da necessidade de ser justo, de ser santo. Eu falei a necessidade de nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Eu falei da dificuldade. E chamei aqueles que quiserem. Aí o que, que aconteceu? Né? Não teve uma multidão que estava ouvindo ele, foi embora? Largou os discípulos? E ele também não falou para os discípulos, olha, se vocês quiserem também pode ir. Porque o que, que adianta você ficar com... O que, que adianta você ficar com aquele povão todo que não quer Deus? Porque o problema nosso, gente, não é outra coisa a não ser isso. É perder o compromisso com Deus. Perdeu o compromisso com Deus. Não sabe mais servir a Deus. Amém? Amém, vamos curvar nossas cabeças. Me perdoem se por uma razão ou outra a gente ofende com palavras, com jeito de falar. Por outro lado, é importante que se fale a verdade, e nós estamos deixando bem claro para que você veja, para que você observe a verdade. Somos todos um só. Temos uma só fé. Sabemos todos da mesma dificuldade. Andamos todos no mesmo caminho. Todos temos sido atacados, perseguidos por essa época, por esse tempo, por esses dias difíceis que tem passado a humanidade, o homem, principalmente os filhos de Deus, principalmente aqueles que querem alcançar o reino de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos perdoe e que Ele nos ajude a não distanciar, não se afastar dEle, a conversar com Ele. Onde iremos nós, Senhor? se só o Senhor tem palavras de vida eterna, onde iremos nós? Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a servir, a trabalhar, a estar junto com o Senhor. Como é difícil essa obra. Na verdade, ela foi iniciada por Deus. Porque nenhum homem, por melhor que fosse, por melhor que fosse esse homem na terra, seria capaz de fazer, de dar início à construção de um povo que fosse assim tão perfeito como o Senhor foi perfeito. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Abre os nossos olhos, porque nós não enxergamos. É melhor assim, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. É melhor assim, porque nos dá esperança. Nos dá esperança de ainda poder enxergar, de ainda poder chegar uma hora, um momento em que os nossos olhos possam ser abertos e a gente consiga ver, enxergar. Amém.
Quantas vezes me apressei em buscar o meu querer.